Ah, que
Oi,
bom.
tudo bem? Boa noite.
Boa noite, professora. Eu estava conversando com o meu público aqui, porque nós estamos transmitindo também pelo meu YouTube e pelo Instagram, e eu estava tentando contar para eles a minha trilha, né? Quer dizer, eu comecei a gostar muito da filosofia com a senhora. Então, eu sou uma fã de carteirinha que eu acho que deve datar em 2012, 2013 ou 2010, se eu não me engano. Eu estudo anotando os livrinhos, os caderninhos. E foi com a senhora que eu consegui ter ver a filosofia de uma forma prazerosa e que ela cabe muito com o meu dia a dia, nosso dia a dia, que eu, como médica, eu tenho uma formação como cirurgiã plástica, mas eu atualmente, né, pelo menos uns 5 anos, eu só faço cirurgias de pálpebras. Eu não faço nenhuma outra cirurgia. E eu faço atendimento de clínica. Eu acabei sendo uma médica que entende muito dos hormônios e muito de como tratar o ser humano. E praticamente eu acabo fazendo com uma apresentação para o paciente da parte energética, da parte enquanto pessoa, o sentimento ou o pensamento que a pessoa nutrir por ela, o amor próprio, o autorrespeito, é que vai acabar gerando a saúde ou a doença, né? Então, eu gostaria muitíssimo de apresentar à senhora, todo o meu público, que a filosofia vista no olhar de Lucelena Galvão é muito bonita e é muito simples e, ao mesmo tempo, rica. Eu gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Quer dizer, eu já a conheço há muito, mas o público não.
Claro, em primeiro lugar, agradeço muito pelo carinho, a satisfação de estar aqui, podendo fazer esse nosso bate-papo. Meu nome é Lucilena Galvão, sou professora de filosofia da Escola de Filosofia Nova Acrópole. Já dou aulas, ministro palestras há 33 anos nessa instituição. E tem um canal no YouTube, onde a gente tem lá já mais de 600 palestras gratuitas para aqueles que queiram nos conhecer. Enfim, falo de uma filosofia prática aplicada à vida, que tem como intuito tornar a vida do ser humano melhor, mais qualificada, mais humanizada, propriamente dito.
Isso, é isso mesmo, professora. E conhecer nós estivemos presentes junto com a senhora agora na quinta-feira, e foi magnífico, porque eu sempre falo isso, conhecendo as leis, seja a lei da justiça, seja a lei da farmacologia, a lei da medicina, as leis filosóficas, isso nos ajuda muito, né, a viver uma vida com menos problemas. Seria mais ou menos isso que a filosofia, de repente, ela entra na saúde do ser humano como um guia, né? E para a gente chegar no nossa, no, no, a se encontrar, né? A conhecer a nossa própria saúde, que vem de uma saúde mental. A princípio, eu ia ser psiquiatra, não ia ser cirurgiã plástica, então eu achava que eu conseguiria resolver tudo pelo psiquê. Mas aí eu percebi que as pessoas demoram muito para ir ao psiquiatra. Aí eu falei, não, acho que elas vão ao cirurgião plástico, ao dermatologista mais rápido. Então foi isso que acabou me levando para essa área. Mas não que eu ache que a beleza ela começa por fora, não, muito pelo contrário, né? A gente usa o corpo para chegar na emoção, né? No pensamento da pessoa. Mas esse é um caminho humano, é um caminho terreno. Que eu acho que a maioria dos que me seguem, eles entendem isso, né? Eles entendem que a médica Kátia, ela orienta os não alimento ruim, né? Que para mim os alimentos ruins nesse momento da nossa vida é o glúten, é o leite, os derivados e é o álcool, mas que no geral isso não é o mais importante, quer dizer, não é o que entra pela boca, e sim o que sai por ela, né? E é isso que, conhecendo as leis, fica mais fácil. A senhora pensa dessa forma também, assim, quer dizer, eu sei que sim, mas como é que as leis, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um livro de A Cabalion, né, o Cabalion, que é escrito pela professora Lucelena, e é uma forma muito mais simples de entender esse livro tão imponente, tão importante. E foi através dele que, junto com uma medicina chinesa que já tem mais de 5 mil anos, eles já falavam em pessoas, em doença psicossomática. E aqui, com a sua palestra, eu entendi isso, professora, que dá para usar as leis do Kabbalion junto com a nossa medicina.
Com certeza. Na verdade, o Kaibalion fala de sete leis da vida, segundo a tradição egípcia, que se você as conhece, você se harmoniza com elas. E ao harmonizar-se internamente, você vai se harmonizar externamente também. Então, é claro que existe um conjunto de doenças que exigem toda uma abordagem interdisciplinar. Mas o fato de estarmos nos harmonizando internamente com as leis da vida facilita muito a harmonização do corpo, facilita muito a harmonização com todos os fatores que existem à nossa volta. Então, eu acredito que sim. Quando a gente conhece essas leis, a gente se afina com a natureza, caminha de mãos dadas com ela. E isso nos ajuda a ter. E beleza é harmonia. Ajuda-nos a ter equilíbrio, que também é harmonia. Harmonizar-se com a vida, harmonizar-se com as suas leis, tem uma série de consequências em todos os planos da existência humana. Eu acredito que sim, que pode influenciar, inclusive, diretamente na nossa saúde, na nossa beleza.
É isso, sim, sem dúvida nenhuma. E no caso do Kabbalion, professora, eu poderia indicar para vocês vários vídeos da professora Lucelena, mas existe uma série que a senhora descreve sobre o Kabbalion no YouTube mesmo, de uma forma muito didática, muito didática. Mas aí que eu percebi que o livro, ele é ainda mais condensado ainda, né? Quer dizer, ele é uma forma mais fácil da gente entender que tudo depende de sete leis. São essas sete leis básicas que acabam envolvendo, até se a gente falar em doutrina espírita, ou em catolicismo, ou em qualquer outra religião, nós estamos falando que essas leis foram escritas muito antes até de Jesus. Não funciona assim, né?
Na verdade, a gente tem que entender que leis da natureza nós as percebemos, mas não fomos nós que criamos. Aí eu acredito que um pouco em todas essas tradições haja uma percepção, embora nomes diferentes sejam dados, embora isso seja exposto de formas diferentes, mas todo aquele que chegou a ter um grau de sabedoria vê o que as coisas são. E a natureza tem leis, essas leis foram escritas pelos egípcios. Mas isso não quer dizer que eles sejam autores dessas leis. Quem é o autor é a natureza. Nós podemos perceber coisas equivalentes em muitas outras tradições. Então, a sabedoria, eu costumo dizer que é como uma árvore que houvesse no alto de uma montanha. Todo mundo que sobe até um certo nível olha lá em cima e vê uma árvore. E pode descrever isso em sânscrito, em aramaico, em quechua, ou seja lá qual a língua for. Quando a gente compara, percebe que existe uma árvore lá em cima. Então, o que nós estamos falando não são leis de um povo, são leis da natureza. Que a gente pode, inclusive eu tenho uma palestra sobre isso, as sete leis do Kaibalion, vistas da minha janela, porque a gente pode testá-las na vida, começar a observar essas leis funcionando na nossa vida. É o melhor endosso que podemos ter. Hoje, muitas vezes as pessoas acham que o melhor endosso que se pode ter para você saber se uma coisa é verdade ou não é bibliografia. É de onde você tirou isso? Bom, eu te dou uma bibliografia. E essa pessoa que eu te indiquei, de onde ela tirou isso? Você vai no infinito, retorna um ponto e não vai chegar a lugar nenhum. Mas existe uma forma de você conferir a realidade das coisas, verificá-la na sua vida, aplicar na sua vida e ver o retorno que a vida dá. Tentar vê-las funcionando no seu dia a dia. E essas sete leis não são difíceis de serem vistas no nosso dia a dia.
Sim, é a prática, né, professora? Não importa simplesmente falar quem é o autor da frase, mas assim, aquilo que a gente pratica, né? E eu falo isso sempre para os meus pacientes ou para os meus seguidores, que o mais importante é a gente saber que a gente está no domínio, que a gente pode renunciar àquilo que nos faz mal. Mesmo que a gente goste, o que nos faça mal, podemos ficar longe deles. Então, isso é algo que para o corpo, para ele se manter num nível vibratório de saúde, porque hoje em dia nós falamos em vibração mesmo, também, né? Faz parte das leis herméticas, mas a saúde enquanto vibração. A senhora acha que nós podemos mudar o rumo de uma doença no corpo através da vibração em relação a saber que o mentalismo, que o todo é que demonstra isso, né, que emana uma energia muito maior?
Existe um escritor norte-americano, do qual eu gosto muito, Steven Pressfield, que ele diz em um dos seus livros que a doença seria uma espécie de vingança das nossas vidas não vividas. É claro que não é só isso, mas eu acredito que isso pode ter um componente muito forte. Quando nós temos ideais, sonhos, uma meta de vida altruísta, humanista, e de repente começamos a perder o contato com isso, nos acomodarmos, seguirmos uma outra rota de menor esforço, um caminho mais fácil, mas também muito menos realizador. Então nós começamos a ter uma série de angústias porque nós paramos de vibrar em consonância com o nosso ideal, tá? Com a nossa meta, com o nosso propósito de vida. E a perda desse propósito é como se a gente desafinasse, tivéssemos uma nota principal na nossa vida, desafinássemos dela. Provoca essa desarmonia que pode gerar, sim, um estado de angústia interno que começa de dentro para fora a provocar uma desarmonia. Não estou querendo dizer que a gente não precisa apelar para vários recursos da medicina, claro que precisa. Mas também quero dizer que se a gente vai a essa origem, a essa fonte, nós facilitamos bastante o caminho. Dizem que no templo dos Asclepíades, quando se fazia culto a Asclepio, se tratava as doenças na Grécia, disse que os pacientes chegavam lá, talvez a senhora conheça essa história, chegavam lá e bebiam da fonte de Asclepios e dormiam lá, para sonhar com a causa dos seus males. Só sonhando com a causa dos seus males é que os sacerdotes Asclepíades concordavam em tratar os efeitos. Que só tratar os efeitos sem conhecer as causas seria inútil. Seria apenas tratar uma manifestação periférica, um órgão de impacto, e não a causa mais profunda dos males, que sempre tem a ver com algum grau de desarmonia. Nesse caso, se diz que são os nossos sonhos, são os nossos ideais, seria uma vingança das nossas vidas não vividas, que num determinado momento provoca uma angústia existencial que acaba por aflorar de alguma maneira. Seria uma das fontes, uma das causas das nossas doenças.
Eu concordo com esse escritor. Eu acho que é bem isso mesmo. Às vezes a gente faz algo que ou a sociedade acha melhor, ou que um título, né, um título de mestrado, doutorado, ou algo que vá te deixar com um ego muito melhor, mas você está infeliz. E nós falamos isso muito sobre a doença estresse, que para mim, Kátia, a doença estresse é quando eu estou no meio de... no local, num trabalho ou de uma família, onde a vibração daquele local ou os ideais daquele momento não batem com os meus. Então, que a gente tem que ter coragem de, às vezes, sair de um serviço público para poder ser feliz em outro trabalho, que ela ganhe muito menos, mas que ela sinta que ela realmente está feliz, ela está em ressonância com aquele local, né? E eu acho que tem muito a ver com a filosofia isso, por isso que quanto mais ouço o mito da caverna, quanto mais ouço Matrix, quanto mais ouço a beleza da alma, mais isso vira uma realidade para mim. Por isso que eu coloco sempre no receituário, professora, os seus vídeos para os pacientes estudarem, né? Isso vai como receituário, eu coloco dois ou três nomes de YouTube que eu preciso que as pessoas entendam que isso não faz parte da Kátia, mas isso faz parte das leis, que, como a senhora disse, é bem assim, né? Que funciona. É.
E às vezes não se trata de sair de um lugar físico, mas sair de um lugar psicológico. Isso. Às vezes não são as circunstâncias que estão nos fazendo mal, é simplesmente o posicionamento inadequado que temos em relação a elas. Em geral, as circunstâncias, elas não são boas nem más, elas são úteis para o nosso crescimento, de acordo com a maneira como as encaramos. Às vezes transferimos a responsabilidade pelos nossos problemas para as circunstâncias e saímos carregando o problema conosco pelo mundo afora. Onde estivermos, ele estará. Então, no mais das vezes, o que eu vejo é que não são as circunstâncias que precisam mudar, mas muitas vezes a nossa postura diante delas. Eu costumo acreditar que a pedagogia da vida é muito semelhante à pedagogia que nós praticamos dentro da nossa vida humana. Por exemplo, um menino que reprova numa série escolar é porque não aprendeu tudo que aquela série escolar tinha de ensinar, portanto, vai ter que repeti-lo. Nós repetimos experiências porque não aprendemos tudo que elas têm para nos ensinar. Por isso elas são repetitivas, são reiterativas na nossa vida. Se aprendemos o que uma circunstância tem a nos ensinar, é provável que nós passemos para a cena seguinte da nossa vida. Estamos emperrados no mesmo lugar, é como um carro. Você está entediado da paisagem na janela porque provavelmente o carro está parado. Nós estamos estacionados e por isso a paisagem da janela nos parece tão repetitiva.
Verdade, professora, que linda. É bem isso mesmo, porque eu acho que colocar o querer e a força naquilo que a gente realmente deseja, né? Porque não é o fato, a senhora mesma, a senhora as aulas de filosofia são gratuitas, né? E a senhora deve ter um outro trabalho. E no final das contas, a gente precisa arranjar tempo para fazer os nossos ideais e os nossos trabalhos também, que muitas vezes não é só por prazer, mas porque é necessário, sem dúvida nenhuma. No caso do livro, eu comprei esse livro na internet, na Amazon, e no final a gente estava tendo aqui nas livrarias. Mas como é que a senhora coloca o Kabbalion para ajudar as pessoas? Um exemplo, né, como é que a Kabbalion pode ajudar na saúde das pessoas?
Olha, o Kabbalion, quando a gente não conhece as leis da natureza, risca estar na contramão delas. Uhum. Portanto, vive uma vida de muita tensão, de muito choque. Em geral, ou caminhamos de mãos dadas com a vida ou estamos na contramão, uhum, tentando contrariar o fluxo natural da vida. Isso é um fator de tensões e de angústias muito grandes. Quando nós descobrimos o fluxo e o andamento natural da vida e nos alinhamos com ele, tudo fica muito mais fácil. Daí compreendemos esse esqueleto da natureza que é o Kabbalion. Leis que, se você se alinha com elas, você flui com muito mais facilidade. Nós sofremos tensões de todos os tipos porque andamos na contramão da natureza como um todo e até da natureza humana. Uhum. Não compreendemos bem para onde a vida flui. E ficamos aí tensionados, pressionados. Porque se estamos na contramão, o trânsito contra nós é muito grande, vai nos empurrando para trás. Isso nos coloca angustiados. Tá, então, eu acredito que o Kabbalion é uma preciosa ajuda para que a gente entenda esse esqueleto da natureza, as leis fundamentais, e possa parar para refletir em como podemos nos enquadrar, como podemos fluir junto com a vida, sem esses choques e sem essas tensões desnecessárias.
A gente está sem os comentários aqui, então eu não sei realmente se as pessoas queriam fazer alguma pergunta, mas vale sempre muito a pena. Eu sinto que as pessoas não leem mais, né, professora? Eu tenho vários e vários livros, mas no geral, mesmo que elas não tenham um livro físico, o fato de seguir o YouTube, ele dá para pontuar, né, passo a passo, como seria esse esqueleto de 7 leis. E o 7 é um número tão poderoso, né? Eu vejo ele sempre, assim, a gente cita os setênios como algo importante na nossa vida, as 7 leis também entram aqui, os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, quer dizer, na verdade, eu nem sei porque esse número é tão poderoso, confesso à professora, mas ele aparece de uma forma bem, bem, bem constante aqui nos estudos. A senhora sabe por quê? Na verdade, essa pergunta é o acaso aqui.
Dizem algumas tradições que o 7 seria realmente um número sagrado, porque ele representa os dois núcleos de consciência do homem. A parte espiritual, que seria ternária, estaria associada ao 3. É muito comum que a gente veja nas religiões tríades, nas trindades. Muito comum. Não só no cristianismo, mas também na tradição egípcia, Ísis, Osíris, Horus, na Índia, que são Brahma, Vishnu e Shiva, na tradição persa, Hormuz, Mazda, Mitra. E às vezes representações até geométricas, como por exemplo a pirâmide, ou o cone da Cornualha do rei Arturo, ou seja, o número 3 está sempre muito associado ao espírito, às vezes estruturas espirituais do homem. Enquanto o 4 está associado à matéria, ao plano encarnado, ao plano da personalidade, que seriam terra, água, ar e fogo, o corpo físico, energético, emocional e mental, ou seja, essa parte mais densa do homem. Então dizem essas tradições que o homem integral ele é septenário. Ele é a soma do 3 mais o 4. E seriam centenárias várias outras realidades da natureza. Então, o 7 seria uma das chaves evolutivas do ser humano, dos números considerados dentro da geometria sagrada como um dos mais importantes.
Olha, essa eu não tinha conseguido essa explicação ainda, professora. Obrigada. Obrigada mesmo. E quando a gente fala na Trindade, pelo menos na nossa medicina, nós sempre falamos do autoconhecimento como algo que vai ajudar mais o ser humano a sair da doença, né? Seja numa doença de vícios, seja numa doença de familiar mesmo, de perspectiva, mas o autoconhecimento, ele acaba ganhando essa importância porque ele está em acordo com a lei de Deus, né? A filosofia não fala em Deus, estou certa?
A filosofia não é ateísta. Há filósofos de todos os tipos. Né?
Ah, okay.
Eu, particularmente, acredito em Deus. Tá. Acredito numa ordem que cada um denomina como quiser. Mas eu acredito num universo ordenado e inteligente.
Ah, que bom. Não, mas é que eu entendo que quando a gente fala a filosofia ela acaba entrando para todos, independente da religião que cada um siga, né? Porque ela entra como algo maior. Maior do que as nossas religiões humanas. Então, é por isso que sempre é mais fácil para o médico também colocar a filosofia de uma forma que todas as pessoas possam acessar. Então, é por isso que eu acho que vale muito essa a lei da ação e reação, o porquê que nós vamos ter que ter um corpo mais pesado, um corpo mais se arrastando, porque nós esquecemos de entender como é que foi essa semeadura, né? Como é que nós começamos a entrar na doença. E tudo isso pode mudar, sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo isso acontecer todo momento. Eu vejo que se a gente estimular as pessoas a olhar, né, do outro lado da janela, ou fazer o carro se movimentar mesmo, ele vai ter resultado de diferença. Porque um dos grandes problemas da nossa humanidade é a preguiça. E os pacientes, eles têm esse item em comum, a preguiça, né? Quer dizer, eu não quero fazer, mas eu queria comprar. Se a senhora tem para vender, é isso que eu gostaria de ter. Então, quando você chega e fala para os pacientes, olha, não é bem assim, eu vou te orientar, mas quem vai ter que fazer é você, aí nós entramos num outro reino, né? Num outro ritmo. Então, funciona muito bem. Com a filosofia, eu percebo isso. E é algo que a dualidade e a lei da ação e reação, ela faz parte, né, ela faz parte das sete leis. E ela está inclusa nessa doença que eu vejo tanto. Né? Quer dizer, a doença e a saúde, elas também podem ser consideradas uma dualidade ou elas são parte de um mesmo contexto?
A doença e a saúde, a gente pode falar que elas estão dentro de um mesmo gradiente, não é? Que é a integridade da natureza humana. Simplesmente, a doença e a saúde são polos onde a gente se coloca num determinado momento por falta de um aperfeiçoamento. Uma coisa são coisas que são opostas, outras são coisas que são gradientes de uma mesma natureza, como quente e frio. Tá? Eles são gradientes de uma mesma natureza, que é a temperatura. A saúde e a doença também são gradientes de uma mesma natureza. Se diz que quando você tem duas coisas que são gradientes de uma mesma natureza, você pode polarizar, é o princípio da polaridade, né? Sua consciência no outro lado dessa reta. E você pode, por exemplo, aquecer aquilo que está frio, esfriar aquilo que está quente. Você já pode adoecer um corpo sadio ou pode curar um corpo doente conforme o nível de energia, de foco, de consciência, e, é claro, com outros fatores que vão ser levados em conta também, nós podemos aperfeiçoar muito o nosso nível de equilíbrio por um ato de vontade. Podemos aperfeiçoar muito a partir do ponto em que estamos.
Esse ato de vontade, a senhora percebe como sendo o quê? No meu caso, o ato de vontade é a dor. Então, quando a pessoa ela cansa de sofrer, ela desperta nela um ato de vontade. Que, infelizmente, a maior parte dos médicos, eles não entendem isso, né? Eles tiram a dor, eles apagam o sintoma. E aí a vontade fica pior, porque ele percebe que a dor melhorou, eu emagreci, eu fiz uma cirurgia, então ele não precisa caminhar, entende? Mas vai voltar. E é a mesma natureza. Agora eu entendi, até entendi como a doença e a saúde ela entra no, nesse, nessa mesma polaridade. Né?
É, na verdade, já dizia a tradição budista que a dor é um veículo de consciência. Como se nós imaginássemos uma escada. Estamos num nível horizontal e estamos muito confortáveis nesse nível horizontal. Só que temos que crescer, viemos ao mundo para crescer. E a natureza vem e coloca uma parede diante de nós. Como somos comodistas, queremos ficar nesse mesmo patamar. E batemos contra a parede, até nos machucarmos, às vezes, violentamente. Até que, em determinado momento, não suportamos mais a dor, olhamos para cima e vemos que lá em cima existe um outro patamar. E aí crescemos a partir dessa dor superada. E aprendemos, geralmente não, chegamos a esse outro patamar e vamos querer ficar nele eternamente, até que a vida terá que colocar uma outra parede lá na frente. E assim vamos crescendo como uma escada. Se nós estivéssemos constantemente buscando um nível maior de consciência, não precisaríamos da dor, seria como uma linha inclinada, sempre crescendo por vontade própria. Mas como temos essa tendência ao comodismo, muitas vezes a dor se torna necessariamente um veículo de consciência. A partir da superação da dor, chegarmos a um nível de maior aperfeiçoamento. É como um dente que dói. Se ele não doesse, nós o perderíamos sem nenhuma consciência de que ele tem um problema. A dor muitas vezes nos avisa para que nós possamos correr a tempo de resolver um problema que poderia ser mais grave para nós. Então, cada dor tem o seu histórico, tem o seu contexto, mas em muitos casos ela é um aviso para que a gente possa se corrigir e passar para um outro patamar de consciência.
E para ter esse nível de consciência, professora, de um crescente contínuo, isso é a busca pelo conhecimento, por conhecimento.
Pela sabedoria. É um sábio aquele que ama tanto conhecimento que tudo que lhe acontece na vida ele está procurando crescer a partir daquilo. O que eu tenho a aprender com isso? Que aí ele já não precisaria da dor para estar ensinando nada, porque ele já tem a iniciativa de estar procurando o porquê de cada coisa, querendo entender cada acontecimento da vida. Sentindo que os acontecimentos todos são provas que nos promovem para um outro patamar de consciência. Quando nós sabemos que temos uma prova, é muito mais fácil superá-la. É como se eu pegasse um dos meus alunos, esperasse ele sair de sala de aula e dissesse para os demais, olha, quando ele voltar, vamos dizer que houve um sorteio e ele foi escolhido para dar o resto da aula. Essa pessoa, quando voltasse, ficaria perplexa com isso, né? Ficaria assustada. Mas se ele ouvisse lá fora que isso foi um plano nosso para ver se ele tem equilíbrio emocional, ele ficaria super tranquilo, saberia que é uma prova. Chegaria diante de mim e diria, olha, só tem uma coisa a dizer parodiando o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. E é isso aí, acabou. Ou seja, quando sabemos que estamos em prova, a serenidade é muito maior. Quando não sabemos, ficamos desesperados, revoltados, angustiados, etc. E o sábio é exatamente aquele que sabe que está em provas. Sabe que as dificuldades da vida são provas e que não querem massacrá-lo, querem promovê-lo a um outro patamar de consciência.
Muito isso, muito isso. E nós estamos num planeta de provas, não é isso? Se a gente sabe que nós nascemos e chegamos na escola, e aquele comparativo, né, professora? Eu falo sempre isso para os meus pacientes, eu falo, olha, porque aqui na clínica nós temos um anfiteatro que cabe 70 pessoas. Então, de 2009 a 2011, para eu atender um paciente, eu fazia todos ficarem em aula comigo, em palestra, para aprender como é que funciona o intestino, como é que se faz uma imunidade, uma saúde. Aí, depois de 3-4 meses, eles passavam em consulta comigo. Quer dizer, tinha essa obrigatoriedade. Por quê? Porque era melhor as pessoas aprenderem numa sala de aula do que aprender olhando o teto branco da UTI, né? Ou aprender moribundo mesmo. E muitas vezes você pode aprender na prisão, ou você pode... Quer dizer, quando nós estamos dentro de um local onde o princípio básico é aprender, é sair da prisão. Eu falo que, não, prender é prisão. Sair da prisão, o aprendizado faz isso. E é por isso que a presença da professora aqui comigo hoje, ela coroa, assim... o meu coração de muita emoção, porque as frases que eu falo nas palestras, elas têm muito a ver com a senhora, têm muito a ver com a filosofia, que no final das contas a gente não sabe nem de onde vem, mas eu, quando tenho que citar alguém, eu falo, foi a professora Lucilena Galvão, né? Porque aí cabe a senhora vir todo o cabeçal de pessoas, né, de filósofos que falaram sobre isso. Mas sem dúvida nenhuma, se nós entendermos que nós vivemos num local humano lindo, né? Um planeta Terra, mas que os problemas vão existir, mas esses problemas são presentes, e se a gente aprender com eles, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma vida muito, muito mais prazerosa. E é por isso que a filosofia, ela simplesmente resume tudo isso. E o Caibalion, que eu confesso à senhora, eu lendo com mais carinho, né, com mais atenção, ele realmente resume uma doutrina espírita, ele resume Jesus, ele resume o budismo até, né, um pouco. Eu nasci no budismo, depois me tornei católica, como todo brasileiro, depois estudei a doutrina espírita, quer dizer, é algo que está em tudo, não
é? É, como eu falei, cabe em todas as visões do mundo que tentem entender a natureza e se alinhar com ela.
Se alinhar.
Não é uma exclusividade dos egípcios, porque foram eles que escreveram. Eles simplesmente apontam o caminho, mas qualquer um pode verificá-lo por si próprio.
Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. A senhora não quer beber uma água? Eu mando tanto todo mundo beber água aqui. Acho que é pelo fato de falar tanto. Mas é, o que a senhora diria para os nossos, para quem nos segue, né? Que até o símbolo da medicina e o símbolo de Hermes, eles se parecem, mas eles são diferentes. E não sei se isso chega a ter uma importância, e a gente estava até pesquisando aqui agora, porque sempre se confunde, né? Um tem uma serpente e o outro tem duas serpentes. É, no caso do símbolo médico, é uma serpente só. No caso do símbolo de Hermes, são duas. Então, eu não sei aonde isso se perdeu ou se realmente ele se diferencia, porque a medicina, ela largou, né? Qual a diferença? A senhora consegue me dizer?
Olha, eu não sei a origem do símbolo da medicina, porque possui uma serpente só.
É.
No caso do símbolo de Hermes, que é o caduceu de Mercúrio, ele trabalha com a conciliação das dualidades. Diz o mito que havia duas serpentes lutando loucamente entre elas. E que aí o deus Mercúrio, ou Hermes, colocou seu bastão entre elas. E ao receber aquele impacto daquele bastão, elas pararam de brigar entre si e se harmonizaram e começaram a subir o bastão. Ou seja, como se nós colocássemos a presença de um princípio espiritual na nossa vida, as nossas energias que estavam rastejando e lutando entre si, elas se harmonizam e se verticalizam e começam a ascender. Né? Então, basicamente, é um ensinamento dos princípios que a gente coloca na nossa vida. Uma referência espiritual, uma referência de um propósito de vida humanista que harmonizam todas as energias e verticalizam todas as energias. É mais ou menos o mesmo símbolo que nós temos lá na Grécia, quando Ulisses, na Odisseia, pediu para ser amarrado ao mastro do seu navio para ouvir o canto das sereias e não ceder a elas, não ser arrastado por elas. Ou seja, ele queria estar preso voluntariamente ao mastro dos seus princípios, o mastro vertical dos seus princípios, dos seus valores, para não ser arrastado pelas forças vulgarizantes do mundo. Então, essa ideia de sempre alinhar-se a um princípio vertical, um princípio que nos eleva até esferas mais sutis de consciência, né? E com isso todas as nossas energias se harmonizam. Isso é basicamente o conceito do caduceu de Mercúrio. Infelizmente, eu não conheço a história do símbolo da medicina para fazer uma comparação. Até gostaria de conhecer.
É, eu também, professora. Eu prometo que eu vou estudar. Quando a gente estuda as sete leis e existe um conflito também, né, de entendimento. Quando a gente diz assim, tá, as sete leis do Caibalion, ela se resume no primeiro princípio, que é o mentalismo. E muitas das pessoas confundem o mentalismo simplesmente pelo positivismo, pelo pensar positivo. Então, assim, existe uma diferença muito grande, né? Mas a senhora consegue explicar para as pessoas o que é o mentalismo, que resume as sete leis básicas? Ele está no cabeçal, está como princípio básico?
Sim, o mentalismo, ele diz que todas as coisas nascem no plano sutil para depois virem para o plano concreto. Então, não consiste simplesmente em pensar de maneira positiva ou negativa. Consiste em construir aquilo que nós queremos do nosso futuro no plano mental. para que ele aconteça. Se nós não construímos o nosso futuro, não decidimos, não criamos um esboço daquilo que queremos ser, do ser humano que queremos ser, no plano mental, seremos arrastados pelo pensamento de outros. Ou concretizamos os nossos próprios sonhos, seremos arrastados pelos propósitos de outros, que muitas vezes a gente conscientemente não concordaria com eles. Ou seja, ou você constrói a sua vida ou vira um escravo nas mãos das forças da moda, daquilo que todo mundo faz, do coletivo, muitas vezes arrastado por tendências muito negativas. Tá? Então, o princípio do mentalismo fala da necessidade de construirmos conscientemente aquilo que queremos que esteja na nossa vida amanhã. Construirmos onde queremos chegar com a nossa vida em todos os campos da vida. Quer o intelectual, cultural, o espiritual, psicológico, o familiar, o ambiental, enfim. Nós precisamos construir aonde queremos chegar com todos os ambientes da nossa vida. Qual é a nossa meta de evolução? Que ser humano queremos chegar a ser? Isso nos dá um referencial de direção, que nos permite saber se estamos caminhando na direção certa ou na direção errada. Sim. Ou seja, o mentalismo é um princípio de atividade. Ele diz, se você deixa um vácuo e não constrói a sua vida no plano da sua imaginação, estará sendo arrastado pela imaginação de alguém, que nem sempre vai ser uma imaginação tão positiva assim. Necessidade de termos um propósito muito bem pensado, muito bem escolhido e caminharmos para ele.
Isso é um planejamento, né, professora? Mas é um planejamento que nasce, nasce aonde?
Valores.
Ah, ok.
É, a primeira coisa que eu considero para fazer no planejamento é considerarmos que o ápice da evolução humana são valores. Então, o que, que eu quero chegar a ser ao final dessa minha vida? Eu quero ser um fator de soma, eu quero que o mundo esteja um pouquinho melhor porque eu existi. Eu quero que eu saia daqui um pouco melhor do que eu era quando eu entrei. Quero fazer diferença na vida das pessoas, ou seja, eu quero chegar mais próximo do bem, da justiça, da fraternidade, de um ideal. O objetivo de vida do ser humano sempre é abstrato, é um ideal. E a partir daí ele vai escolhendo rotas que levem até lá. Como se imaginássemos uma pirâmide. O ápice é um só. Valores, virtudes, sabedoria. O caminho que cada um vai levar até lá, aí sim, é uma escolha. Os meios são uma escolha. Mas os fins estão pré-determinados pela nossa condição humana. Valores, virtudes e sabedoria. Portanto, se eu sei que eu quero ser uma pessoa justa, por exemplo, eu começo a saber o que eu vou planejar na minha vida profissional nessa década, nesse ano, nesse mês, no dia de hoje. Eu alinho todos os subcírculos ao grande círculo do meu propósito da vida como um todo. Eu, por exemplo, coloco na minha vida como sentido ser justa e fraterna. A Lúcia é aquela que quer chegar a ser mais justa e fraterna que for possível. Aí eu vou alinhando os subcírculos da minha vida. O que é ser justa e fraterna no dia de hoje, nesse ano, nessa década, para que eu possa chegar à consecução do meu objetivo? É como uma pessoa que vai construir uma casa. Primeira coisa que ela faz é pedir que o arquiteto desenhe a planta. E todos os dias, quando a equipe de trabalhadores, o mestre de obras, os pedreiros vão trabalhar, todos os dias eles olham para a planta pronta, para a casa pronta, para saber o que fazer hoje. Mais ou menos é assim a nossa vida. Para saber o que fazer no dia de hoje, eu tenho que ter o esboço da planta da minha casa. Saber o que eu estou construindo, quem eu estou construindo, aonde eu quero chegar com tudo isso.
Sim. Sim, e se uma dor, no momento disso, no caso, eu atendo muitos pacientes e muitos deles estão presos num passado porque teve um trauma, né? Um trauma familiar, uma crença familiar que os emperra de sair dali. É um trabalho mudar uma crença, né? Uma crença ficada, meu pai, minha mãe, minha avó, minha isso, então... Isso, para mim, quanto médica aqui, eu acho que é uma dos piores. Os traumas acontecidos na infância ou na adolescência e a crença que cada família acha que é o certo. Né? Isso realmente atrasa um pouquinho a evolução da pessoa em si.
É, eu sei que é uma situação complexa falar de traumas, mas, de qualquer maneira, a gente tem que imaginar como se estivéssemos fazendo um suco de laranja. Eu espremo várias laranjas, extraio o sumo da laranja, tomo esse suco, eu sei que tem ácido ascórbico, não sei qual é a sua posição como médica quanto a isso, mas pelo menos em geral a medicina diz que é bom, previne de certas doenças como a gripe, ou seja, a essência do suco de laranja está incorporada em mim e eu continuo a vida, mas eu não saio arrastando as cascas da laranja atrás de mim pela vida fora. Eu pego a essência, integro como parte minha, mas o que custou fica para trás. Assim é com todas as experiências da vida. Deveria ser capaz de espremer laranjas, tirar a essência, o sumo que eu aprendi com aquilo, integrar em mim como um estado de consciência e continuar caminhando, mas não sair arrastando as cascas para a vida fora. Daqui a pouco eu arrasto um peso tão grande que já não consigo mais dar nenhum passo. Existe uma tradição que é tibetana, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos. E o Bardo Todol, numa ocasião, ele diz o seguinte: quando arrastamos muitas coisas pesadas pela vida fora, chega um determinado momento que não temos mais condições de dar um passo no sentido do aprendizado e do aperfeiçoamento. Nessa hora, nós escolhemos morrer, porque se não há possibilidade de aprendizado, não há sentido para a vida. Nós escolhemos morrer quando amarramos coisas tão pesadas no nosso tornozelo que, de repente, não damos conta de dar mais nenhum passo. Se não há possibilidade de crescimento, de aprendizado, já não há mais sentido para a vida. E a escolha foi nossa. Tá? Então, deveríamos saber absorver o suco e deixar as cascas atrás.
Muito bom, professora. É muito real mesmo. É muito isso. É, nós falamos sempre do princípio como doença, que todo o princípio, a causa, ela começa na alimentação. É a mesma lei, a sexta lei de causa e efeito, né? Que a tudo tem uma causa. E o plantio é escolha sempre. Mas a gente vai ter que colher, mas a gente pode, nessa colheita, nós também podemos fazer diferente, né? Nós podemos parar de bater essa cabeça, igual a própria professora disse. E isso vai muito em correspondência com todas as leis que eu estou aqui, colei aqui, escrevi, para não esquecer nenhuma, professora. Mas quando nós falamos hoje no feminino e no masculino, no gênero, né, no equilíbrio das partes, nós sempre dizemos isso, tá? O nosso lado direito do corpo, ele tem um lógico, uma razão, um lado feminino, o nosso lado esquerdo, a nossa emoção, a nossa parte masculina, mas que tudo se interage. E eu vejo que as pessoas ainda brigam entre si para entender se nós somos mais femininas ou mais masculinas, e não é nada disso, né? Quer dizer, é o gênero enquanto ser humano. Seria assim?
Na verdade, todas as polaridades do mundo, elas foram feitas para serem reconciliadas, não é? Porque o nosso objetivo é um dia chegar à unidade. E a unidade é como se fosse o Tao, o Yin e o Yang. O Yin, separado, ele não gira, ele fica naquele movimento pendular para frente e para trás. O Yang também. Eles só giram quando se harmonizam, e aí produzem uma circunferência, e a circunferência gira, é a roda. Portanto, a evolução vem da harmonia das polaridades, não por optar por uma ou outra. Tá? No fundo, o que nós queremos é a superação das dualidades do mundo. Disse que, em essência, nós somos unos, não somos duais. Tá? Então, estamos no mundo não para poder opor as polaridades, mas para harmonizá-las, tese, antítese e síntese, onde o melhor de cada lado é absorvido para um outro patamar de experiência. Nós crescemos na vida neutralizando polaridades, produzindo estados de harmonia. E assim vamos subindo essa escada até chegarmos à unidade.
Sim, sim. E a vibração, quando ela entra no nosso corpo, na nossa casa, qual seria a forma mais fácil da pessoa se localizar em termos aonde eu estou nesse nível? Seria pela música que ela escuta? Seria pela, sei lá, pela cor de casa, pela leitura?
Não só a música ajuda bastante, mas tem vários outros fatores que você pode utilizar. Parar para pensar, pegar uma folha de papel diante de você e sozinho, silenciosamente, escrever as coisas que mais te dão prazer. O que te dá prazer pensar? O que te dá prazer falar? O que te dá prazer sentir, ouvir? Quais são as coisas mais prazerosas para você? E depois olhar com toda honestidade e ver que algumas daquelas coisas não são o nível de vibração que você gostaria de ter. E trabalhar no sentido de sublimar essa vibração, elevá-la, sutilizar. Dizem que a vibração é o nosso nome interno, né? O endereço que temos no plano vibratório do universo. O universo inteiro é vibração. Então, o nosso endereço é o plano onde estamos vibrando. E se descobrimos que muitas vezes vibramos em função de coisas que são grosseiras, que são vulgares, que não tem nada a ver com o ser humano que queremos ser, sermos capazes de depurar o gosto, sutilizar essa vibração, por um ato de vontade. Ou seja, não quero mais vibrar em função desse tipo de forma mental. Não quero vibrar mais com esse tipo de emoção. Eu quero para um nível mais elevado. Eu quero vibrar diante de sentimentos de paz, de harmonia, de inclusão. Eu não quero vibrar mais por polaridades, eu não quero vibrar mais por rancores, não quero vibrar mais por competição. Temos que ter consciência de onde estamos. E a partir daí fazemos uma proposta de aceleramento da nossa vibração, sublimação da nossa vibração, para coisas que sejam mais sadias e mais humanas, que promovam realmente o nosso crescimento.
Isso é uma metodologia, professora? Existe uma forma de fazer um curso? Como a oratória é uma metodologia, né? Eu nunca fiz, eu confesso a senhora que eu nunca fiz. Mas existe alguma coisa que oriente as pessoas a terem esse, né, um início e caminhar? A senhora já nos disse uma, mas existe isso como curso?
A filosofia trabalha com isso. O ensinamento da filosofia é exatamente esse: o homem conhece-te a ti mesmo. Você se encontrar onde você está vibrando e a partir daí você chegar aonde você quer chegar. Onde eu estou agora e onde eu quero chegar. Essa é a equação da identidade. Eu tenho um local onde eu quero chegar e saber onde eu estou agora. Se eu me perco e quero ir à sua casa, pô, eu já sei onde eu quero chegar, é a sua casa. Mas se eu me perco, eu vou ligar para você, você vai me dizer onde você está, não é isso? A partir do momento que eu digo onde eu estou em tal rua, estou diante de uma igreja, assim, sabe? Você pode me orientar. Se eu digo não sei onde eu estou, você não pode me ajudar em nada. Sim. A equação da identidade é saber onde você quer chegar e onde você está agora. A filosofia te ajuda a encontrar essa equação da identidade. Onde eu quero chegar e onde eu estou agora, para que eu possa me deslocar. Ou seja, a filosofia é autoconhecimento. Trabalha exatamente com essa proposta.
Então, estamos começando bem, né, professora? Então, esse foi realmente um objetivo. Foge todas as nossas lives, as nossas entrevistas, a sua presença. Exatamente para enriquecer de forma... Por isso que a minha procura pela senhora foi grande. Eu até agradeço a Leda Nagli, que nós fizemos uma... Nós duas fomos entrevistadas por ela, então eu falei, Leda, preciso tanto falar com a professora Lucelena. Aí ela não falou nada e já me deu seu telefone. Então, gratidão à Leda. E é isso. Eu acho que realmente conhecer a... Estudar a filosofia, né, professora? A Nova Acrópole, ela existe em estado físico, né, como escola. Nós pesquisamos aqui em Campinas, professora, e não sei se é uma informação ruim, mas a Nova Acrópole de Campinas, ela não está de uma forma ativa. Então, foi essa informação que nós tivemos. É diferente, né, de Brasília. Então, as pessoas que foram caminhar, foram pesquisar e procurar, elas não encontraram. Mas eu sei que existe uma nova Acrópole em Campinas, que fica, inclusive, na Francisco Glicério.
Talvez ela esteja com problemas de retorno à atividade por conta da pandemia, né? Eu não sei informar exatamente como anda a nova Acrópole em Campinas. Mas, com certeza, se mandarem um WhatsApp, um e-mail, receberão uma resposta dando alguma data de abertura, alguma coisa assim. Não sei dessa informação. Mas eu sei que nós temos 100 sedes.
Saiu o som.
Você entra no acrópole.org.br para ter uma lista das filiais com todos os links de contato. Uhum. Onde se pode, então, contactar a filial dos próximos.
E existe...
Então,
existe
uma aula semanal, portanto, é bem conciliável com a nossa rotina e bem interessante.
E esses cursos são presencial ou são online?
São presenciais.
Ah, okay.
E temos, além disso, o nosso canal do YouTube, que esse é online, que tem muitas palestras, muitos conteúdos que são interessantes, gratuitos. Basta se entrar no YouTube, digitar Nova Acrópole, você vai dar no nosso canal com mais de 600 palestras gratuitas.
Sim.
É uma introdução para conhecer o nosso trabalho.
Sem dúvida, professora. Eu fico muito agradecida à presença da senhora e essa introdução que eu precisava fazer para todos que nos seguem. Tem praticamente quase 2.000 pessoas ao vivo aqui conosco e o meu desejo foi presenteado com a sua presença e com essa entrevista maravilhosa. Agradeço muitíssimo de todo o meu coração a sua disposição estar aqui comigo.
Eu
Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada por tudo e conte sempre conosco.
Ah, que linda. Vou contar. Um beijo, professora. Fique com Deus e um beijo para a Laís também. Obrigada.
Obrigada. Boa noite.
Gente, obrigada. Obrigada por todos vocês que estão aqui no YouTube conosco. E sigam a professora Lúcia Helena, estudem os vídeos dela. É um caminho, né? Esse caminho que nós podemos chegar a nós mesmos pelo autoconhecimento, quando nós não precisamos descobrir nada. Tudo já está escrito. As leis, elas, como é que a gente faz para ter uma vida mais calma, para ter menos problemas durante a nossa caminhada? Fomos feitos para durar 120 anos com qualidade de vida, mas para esses 120 anos com qualidade de vida serem muito bem vividos, nós possuímos um percurso, né, um roteiro de como proceder. Isso é filosofia. E, ao meu ver, a professora Lúcia Helena Galvão, ela resume de uma forma muito fácil, que chega ao nosso coração. Ela comove quando ela fala. Então, é por isso que eu convido todos vocês a assistirem, né, os vídeos no YouTube e a poderem ler o Caibalion, que é um livro muito gostoso de ler, e da forma que ela, Lúcia Helena, interpreta, fica mais fácil ainda. Obrigado a todos vocês no Instagram, do YouTube, e a gente se vê em breve. Não se esqueça da nossa nova websérie Princípios da Mudança, que começou na sexta-feira. Tem tudo a ver com o livro, e foi uma sincronia, né? Não uma coincidência, mas nada está solto no universo, tudo tem uma correspondência, e a saúde é onde a gente pode começar, para a gente entender que os nossos pensamentos e sentimentos vêm disso, que muitas vezes não dá para a gente apreciar uma lua bela com uma dor de dente, então é por isso que a gente tem que se cuidar também quanto o corpo.
A gente tem a oportunidade de ler? E assistir a série, vai conseguir aplicar o livro na websérie.
Exatamente, existe essa aplicabilidade, né, do livro e com a nossa nova websérie Princípios da Mudança. Obrigada, Maurinho, obrigada, Johnny. E até breve, gente. Um beijo.